Bem-vindos ao Fala aí, Julieta. Hoje iniciamos uma nova jornada junto com vocês. Eu sou Tatiane Santos, servidora do CISB-UFES.
Olá, meus queridos. Vai ser massa dividir esses momentos com vocês. Sou Mércia Nascimento e também servidora do CISB-UFES. Vem com a gente nessa viagem.
Vocês sabiam que para utilizar alguma obra intelectual é necessário solicitar permissão? E que às vezes não basta apenas citar a referência?
Sério? Nossa, eu que achava que era só citar a referência. Boas perguntas, hein, Tati? Vejo que é muito importante entendermos esses assuntos, pessoal. Afinal, em nossos trabalhos acadêmicos, sempre precisamos embasar nossa abordagem. Então, nesse episódio do Fala aí, Julieta, o papo será sobre o direito do autor. Fiquem ligados!
E como se trata de um assunto muito detalhista, convidamos o advogado e procurador do município de Salvador, Rodrigo Moraes, que também é professor doutor da Universidade Federal da Bahia e do mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia Profinit.
Seja muito bem-vindo, professor Rodrigo.
Professor, temos um público diversificado e que pode ser afetado em relação a essa nossa temática de hoje. Então, para começar, explica para a gente o que é o direito do autor e como reconhecê-lo.
Inicialmente, eu queria agradecer ao UFES e as servidoras Messa e Tatiane por esse convite para estar batendo esse papo aqui com vocês, falando sobre direito autoral, essa área apaixonante do direito que eu tenho a honra de lecionar na Universidade Federal da Bahia. Então veja, o que é o direito de autor? O direito de autor é um ramo do direito privado que tem a finalidade de proteger, sobretudo, essa célula embrionária de toda a indústria criativa, que é o autor, a autora. Então veja, é um ramo que infelizmente ainda é pouco visto nas faculdades de direito. A gente tem mais de 1.700 faculdades de direito hoje no Brasil e tem pouquíssimos cursos que oferecem essa disciplina como uma disciplina obrigatória, até mesmo sequer como optativa. Então a gente pode dizer que o direito de autor é esse ramo do direito que tem uma finalidade de fomentar a criação intelectual, incentivar, então, de proteger, trazer direitos patrimoniais e direitos morais ao autor. Então, veja, ainda que tratem esse direito como uma perfumaria jurídica, esse linguajar quer dizer, essa expressão quer dizer algo desimportante, para muita gente seria algo desimportante, na verdade, o direito de autor ele é muito próximo da nossa realidade. O direito de autor está no que a gente lê, nas obras literárias, no que a gente assiste nas obras audiovisuais, ou seja, no cinema, na música, na literatura, na publicidade, na fotografia, no jornalismo. Ou seja, o direito de autor ele é muito presente na vida da sociedade, só que poucas pessoas conseguem ainda detectá-lo, reconhecê-lo e valorizá-lo. Então é importante que essa matéria seja ensinada nas faculdades, exatamente para que a sociedade comece a valorizar e incentivar a criação intelectual e a proteção dos nossos autores, das nossas autoras.
Existe no Brasil a Lei Autoral número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Qual a finalidade dessa lei, professor? E quais obras ela protege?
Então, a lei vigente no Brasil é a Lei 9.610, de 98. Eu era estudante de Direito na época, na Faculdade de Direito da UFBA, quando essa lei foi aprovada. Inclusive, eu escrevi na época um artigo, em 99, na Revista dos Formandos, chamado Uma Visão Sociopolítica da Nova Lei de Direitos Autorais. Então, veja, já tem mais de 21 anos esse artigo que eu escrevi. Então, veja, a lei é uma lei muito boa, essa lei 9.610 é uma lei que revogou uma lei anterior, que foi a 5.988, de 1973. Então, veja, há uma gama de obras protegidas. O artigo 7º da nossa lei de direito autoral traz um rol imenso do que é protegido. Então, por exemplo, textos de obras literárias, conferências, sermões. Imagine, sermão tem uma proteção autoral, o que mostra que não precisa ser escrito, não precisa de registro. Então, se um padre, por exemplo, um pastor, se eles fazem um sermão, há uma proteção autoral com a exteriorização desse sermão. Então, obras dramáticas, ou seja, toda essa área do teatro, obras coreográficas, obras musicais, obras audiovisuais, projeto arquitetônico, programa de computador, obras fotográficas, ou seja, é muito grande o rol de obras protegidas. E veja, esse rol que o artigo 7º traz é um rol meramente exemplificativo. Portanto, há possibilidade de outras obras previstas que não estão expressamente previstas. A gente sabe que o direito, a gente aprende isso no curso de direito, o direito ele é o último vagão no comboio das transformações sociais, ou seja, o direito sempre chega com um certo atraso em relação à evolução tecnológica. Então veja, quando a Convenção de Berna, da qual o Brasil é signatário, lá em 1886 surge essa convenção, veja, ainda não havia, por exemplo, emissora de rádio e TV, não havia fonograma, não havia disco, não havia ainda, portanto, os direitos conexos que a gente vai ver. Então veja, só depois, então veja, a obra fotográfica inicialmente não era protegida, só passou a ser protegido com o tempo, quando as pessoas disseram, olha, a obra fotográfica não é um mero apertar um botão, há uma criatividade nisso, há um olhar do autor, há uma originalidade no ângulo, na luz, no enquadramento, ou seja, várias obras surgem, a obra audiovisual, por exemplo, não existia isso, né? Isso é uma evolução tecnológica que depois teve uma proteção autoral. Inicialmente, a proteção era basicamente para obras literárias, para obras musicais.
Como funciona o registro das obras? A lei de direito autoral abrange o livro físico e o livro digital?
Essa pergunta é muito boa sobre a questão do registro. Há muita gente que tem dúvida sobre isso. Veja bem, vou deixar bem claro. O registro para o direito autoral, ele não é obrigatório. Ele é facultativo. Ou seja, não é autor perante a lei quem faz um registro. Autor perante a lei é quem cria a obra. Com a simples criação da obra, a pessoa já tem direitos morais e direitos patrimoniais. Então, o registro ele é facultativo, mas nem por isso deixa de ser importante. Então, veja, a lei diz que é facultativo exatamente porque o autor, geralmente, ele é refratário a esses atos burocráticos de registrar. Mas eu recomendo que haja algum tipo de registro. Então, veja, no início do século XX, um compositor chamado Senhor, ele trouxe uma frase que ficou muito importante lá na... Ficou muito conhecida, famosa essa frase, que ele dizia o seguinte, que samba é como passarinho, é de quem pegar. Veja, ou seja, havia muita gente que roubava a melodia dos outros. Então, veja, na técnica jurídica, essa frase é equivocada, porque samba não é como passarinho, é de quem pegar. Samba é de quem cria. Só que muitas vezes fica difícil você provar a autoria quem faz um registro primeiro. Então vamos imaginar que alguém cria uma música, eu grave essa música sem autorização da pessoa e faça um registro disso na Biblioteca Nacional. E aí, na hora, como é que prova isso? Então é possível que haja alguma dificuldade num caso concreto. É uma mera prova testemunhal, que a gente diz na área jurídica que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Ou seja, nem sempre é uma prova que tem, digamos assim, uma força probatória muito grande. Então eu recomendo. Agora veja, é importante deixar claro que, por exemplo, se um compositor ele cria uma música e posta essa sua criação, faz um post cantando essa obra, essa música, por exemplo, no Instagram ou no YouTube, isso já serve como prova. Isso já é uma prova de anterioridade. Então, ainda que não haja o registro, essa pessoa poderá provar através desse link, desse post que ele fez, desse vídeo que é anterior ao registro de uma outra pessoa. Então, veja, a lei não exige que a pessoa faça um registro para ter proteção autoral. Essa questão do ISBN é uma outra coisa, é uma questão de direito administrativo, aí não tem nada a ver com a questão da proteção autoral que surge automaticamente com a própria criação da obra.
Professor Rodrigo, por quantos anos o autor tem direito autoral sobre sua obra? E depois de sua morte, por quanto tempo a família pode fazer jus a esse direito?
Essa pergunta é muito boa. Qual é o prazo de proteção de uma obra pela lei? Veja, atualmente esse prazo ele é de 70 anos após a morte do autor. Isso para obras literárias, para obras musicais. Mas existem algumas obras que o prazo é de 70 anos, não a partir da morte do autor, mas sim a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, a divulgação da obra. Então, por exemplo, para obras fotográficas e obras audiovisuais, o termo inicial da contagem não é a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor, e sim a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à divulgação da obra. Então é importante dizer, por exemplo, se há uma coautoria, vamos imaginar uma obra musical. Então vamos imaginar, por exemplo, uma canção Tarde em Itapuã. Essa obra é uma obra de Toquinho e de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes já faleceu, tem mais de 30 anos, mas Toquinho está vivo. Então, o prazo para Tarde em Itapuã cair em domínio público, essa canção, ainda não começou, porque um coautor ainda está vivo. A mesma coisa para obras literárias. Então, vamos imaginar um livro de direito civil dos queridos amigos, por exemplo, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona. Se um deles vier a falecer, o prazo para essa obra cair em domínio público só vai começar a contar a partir da morte do último coautor. Então, veja, é um direito temporário. Olha que interessante. Essa pergunta aqui a gente poderia fazer uma live aqui de um dia inteiro. Por que o direito é temporário? Por que o Tom Jobim, quando ele faleceu e deixou os seus imóveis para seus filhos, esses imóveis não caem em domínio público? Por que uma casa não cai em domínio público, um terreno não cai em domínio público, mas por que uma obra autoral tem um limite? Veja, tem um limite temporal de 70 anos. Veja, a Convenção de Berna, da qual o Brasil é signatário, estabelece um prazo mínimo de 50 anos. Portanto, nós protegemos 20 anos a mais do que o mínimo exigido pela Convenção de Berna. Esse prazo de 70 anos, nós estamos em sintonia com a grande maioria dos países. Na Comunidade Europeia, na Europa, por exemplo, há uma diretiva da Comunidade Europeia que estabelece também esse prazo de 70 anos. Então, veja, aí há uma grande discussão na doutrina sobre essa questão da temporalidade. Há quem defenda que os direitos autorais não deveriam cair em domínio público, mas isso seria inconstitucional um projeto desse, porque o próprio artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 27, diz que é transmissível pelo tempo que a lei fixar. Essa lei é a Lei 9.610 de 98, mas é temporário, não pode existir. Mas cada país tem uma autonomia para estabelecer um prazo. Há países que têm um prazo superior há 70 anos. Então, o importante é saber que cai em domínio público. E a fundamentação para essa obra cair em domínio público é exatamente uma devolução para a sociedade, para a coletividade, de todo esse acervo cultural do qual o autor bebeu. Então, é como se fosse uma devolução. Então, e veja, 70 anos eu acho um prazo razoável. Obviamente que eu não sou favorável à perpetuidade dos direitos patrimoniais de autor. Então, agora veja, há alguns aspectos que permanecem. Então, por exemplo, mesmo a obra estando em domínio público, é importante você respeitar a autoria. Então, você não pode plagiar, por exemplo, uma obra caída em domínio público. Inclusive, cabe ao Estado zelar pela autoria e a integridade de obras caídas em domínio público. A vantagem de você, da obra estar em domínio público é que você não precisa pagar direitos autorais nem pedir licenciamento. Então, por exemplo, você pode gravar um disco com canções de bar, com músicas de bar, né, sem pagar direitos autorais. Bar já está em domínio público, e Johann Sebastian Bach, mas veja, não está no esquecimento do público. Se vocês entrarem nessas plataformas de streaming, veja que Johann Sebastian Bach, tem milhões e milhões de seguidores, de ouvintes mensais, o que demonstra que quando a obra é boa, ela permanece no tempo. Ainda que esteja em domínio público, ela não está no esquecimento do público. Já dizia aquela frase antiga, né, que Tom Jobim depois transformou em música: longa é a arte, tão breve a vida. Os direitos patrimoniais são temporários, mas a longevidade de uma obra... Então, veja que há canções aí que têm mais de 3 séculos e ainda continuam fazendo muito sucesso.
Professor, em se tratando de uma sala de aula, o que pode ser utilizado nela sem ferir a lei de direitos autorais?
Ótima essa pergunta. Então veja, o direito autoral, como todo direito, ele é limitado. Ele não é absoluto. Não existe nenhum direito absoluto e limitado. Até mesmo o direito à vida, ele não é ilimitado, porque se alguém tentar me matar, eu posso matar essa pessoa primeiro em legítima defesa. Então veja, a nossa lei autoral, a 9.610 de 98, ela traz nos artigos 46 a 48 limitações aos direitos autorais. Ou seja, possibilidades de uso sem necessidade de prévia autorização do autor ou do titular dos direitos autorais daquela obra. E uma dessas limitações está no artigo 46, inciso 4º, que diz que não constitui ofensa aos direitos autorais o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial sem autorização prévia expressa de quem as ministrou. Esse inciso, por exemplo, diz o seguinte: você pode anotar a aula do professor. Então você pode anotar e ter o seu caderno com as suas anotações. Então não há nenhuma violação de direitos autorais. Eu defendo que não é possível você filmar a aula de um professor sem a prévia autorização dele, porque há outros direitos aí envolvidos, como, por exemplo, o direito à imagem, o direito à própria voz. Então veja que eu acho que isso fere, inclusive, a liberdade de cátedra do professor filmar. Você filmar sem autorização dele, mas anotar. Agora veja, anotar. Então, por exemplo, se alguém grava um curso, vamos imaginar, de um professor em MP3, isso, grava o áudio e depois replica isso, pega, bota na nuvem isso, e esse arquivo ele é reproduzido de uma palestra de um professor que foi feita para um determinado público privado que pagou para assistir aquilo, é óbvio que há violação de direitos autorais. Mas veja, há outro inciso aqui que também traz essa limitação em prol da educação. O inciso 6º do artigo 46 diz que não constitui ofensa aos direitos autorais a representação teatral e a execução musical quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Por exemplo, vamos imaginar que numa escola de música, na própria UFS, imagine que um professor utiliza uma música de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, na sala de aula para explicar um tema sobre educação, sobre cultura, um tema jurídico, e coloca uma música em sala de aula. Não vai ter que pagar direitos autorais ao ECAD, obviamente, porque esse uso é um uso dentro da sala de aula, portanto não há com a finalidade exclusivamente didática. Outra coisa, por exemplo, seria se a Universidade Estadual de Feira de Santana fizesse uma grande festa de São João, em que fizesse camisas e vendesse ingressos, sei lá, imagine uma festa de São João por R$100 e lotasse, botasse muita gente nessa festa. Então é óbvio que isso já seria ultrapassaria, digamos assim, essa limitação autoral do inciso sexto. Já haveria uma finalidade de lucro, já teria alguns cantores ganhando direitos autorais com isso. Mas veja, essa sua pergunta sobre o direito à educação, sobre essas limitações, é muito interessante. É importante dizer que um professor é autor. Uma aula de um professor pode sim ter proteção autoral. Os slides que um professor produz e cria, isso pode sim ter uma proteção autoral. A gente vê, infelizmente, um grande desrespeito, na verdade, em matéria de direitos autorais. A gente vê, por exemplo, compartilhamento ilícito de livros ainda não em domínio público e sequer esgotados. Porque, veja, uma coisa é um livro esgotado há mais de 10 anos, que tem uma dificuldade de acesso. Então, veja, eu até brinco em sala de aula dizendo o seguinte, que na minha época os alunos reclamavam do preço do livro, porque, infelizmente, havia poucos exemplares de livros nas bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, então havia essa queixa de poucos exemplares de livro e do preço do livro. Hoje, há alunos que reclamam do preço da Xerox. Veja, Xerox é uma marca. Eu estou falando aqui o preço da reprografia, ou seja, eles sequer querem fazer a cópia. Eles querem um arquivo PDF na internet para sequer gastar dinheiro com reprografia. Então, veja, aí há uma limitação autoral. A nossa lei diz que é possível só a cópia de pequenos trechos de livro. É uma lei bastante restritiva, sim, mas a lei não permite a reprografia, a cópia na íntegra de um livro. A gente sabe que há, de fato, muitos alunos sem condições de comprar livros. A gente sabe, mas veja, o direito de autor não é inimigo do direito ao acesso à informação. Infelizmente, há pessoas que querem culpar o direito de autor pela falta de acesso ao conhecimento, à educação. Eu acho que você tentar taxar o direito autoral de vilão da educação, isso é uma grande mentira. O que há, na verdade, são grandes empresas, muitas faculdades privadas que foram criadas e as pessoas não querem gastar dinheiro com a biblioteca. Então é aquela história, temos mais de 1.700 faculdades de direito no Brasil hoje e muitas vezes o empresário que cria essa faculdade, ele acredita tão somente na questão do cuspe e giz, ou seja, não vou gastar dinheiro com livros e vou botar uma biblioteca péssima, vou comprar um exemplar só de livros para 200 pessoas. E aí diz que a lei autoral é restritiva demais. Por que não se compra exemplares de maneira suficiente para que os próprios alunos possam ter acesso a esses livros? Aí eu deixo essa pergunta aqui para todos refletirem. Será que o direito de autor, será que o autor, o criador intelectual, será que ele, essa célula embrionária de toda a indústria criativa, será que ele deve arcar sozinho com esse ônus do incentivo à educação? Acredito que o poder público tem uma missão, sim, de comprar livros, de equipar as bibliotecas. Eu digo que a biblioteca é um lugar sagrado. Eu acho que uma biblioteca e as bibliotecárias são profissionais, para mim, que eu reputo assim, de uma extrema relevância para o aluno, para o pesquisador, para o mestrando, para o doutorando. Coisa boa é demais a gente ter uma bibliotecária atenciosa que ajude na pesquisa. Infelizmente, os gestores do nosso país não têm essa visão. Então, ao invés de equiparem, de comprarem livros, de transformarem a biblioteca num lugar verdadeiramente equipado, com um acervo digno, querem colocar a culpa no direito de autor, taxando de inimigo do acesso à cultura, do acesso à educação, e isso é uma estratégia completamente equivocada, no meu modo de ver.
E no caso dos professores que atuam como orientadores na produção de material didático ou artigos científicos, são coautores?
Olha, essa pergunta ela é muito importante, muito relevante. É importante deixar clara a resposta. Orientador de monografia, orientador de dissertação de mestrado, orientador de TCC, orientador de tese de doutorado, não é qual autor. Uma simples sugestão de tema. Então, por exemplo, um orientador diz: olha, por que você não pesquisa sobre tal tema? E ele sugere um tema para um aluno pesquisar, empresta livros para o orientando. Isso não confere ao orientador o status de coautor. A coautoria você precisa trazer um contributo intelectual, você se torna responsável por aquilo que está sendo dito. Não é bem isso. Um trabalho de orientação, o professor, ele auxilia, ele revisa, ele dá algumas dicas, alguns caminhos, mas isso não confere o status de coautoria. Eu, por exemplo, escrevi um artigo científico com o meu orientador lá na Faculdade de Direito da USP, onde eu fiz o doutorado. Nós escrevemos, de fato, um artigo científico. Eu escrevi metade do artigo, ele escreveu a outra metade, juntamos. Eu melhorei a redação dele, ele melhorou a minha redação e publicamos isso. Houve, de fato, uma coautoria. O que a gente vê na prática, infelizmente, que há, sim, no meio acadêmico, certa desonestidade intelectual. O que, que seria essa desonestidade intelectual? No meio musical, o Noel Rosa, esse gênio compositor, ele chamava os intérpretes na época que não faziam música, apenas assinavam como coautores, ele chamava essas pessoas, esses intérpretes, de compositores. Então, assim como na música popular brasileira havia os tais compositores, na academia, infelizmente, há professores que assinam artigos científicos em coautoria, quando não há coautoria coisíssima alguma. O orientando escreve o artigo inteiro, ele apenas coloca o nome dele lá como coautor. Estou falando da minha realidade na área jurídica. E coloca muitas vezes sem ter pesquisado, sem ter feito de fato, sem ter trazido um contributo intelectual. E nessa era que nós estamos do homo lats, né? Essa expressão muito interessante, o homo lats, ou seja, essa ânsia pelo produtivismo, esse lema que existe do publish or perish, ou seja, publique ou pereça, né? Esse produtivismo. Então, muitas vezes, a pessoa é levada por essa ânsia de querer produzir, de querer publicar para pontuar o seu currículo lats, e muitas vezes se submete a esse ato de deslealdade, de desonestidade intelectual, de assinar artigos sem ter trazido, de fato, um contributo intelectual, sem ter sido coautor. Então veja que esse é um tema seríssimo para se pensar na academia. Isso eu não estou desvalorizando o trabalho do professor nem do orientador. O trabalho do orientador, do verdadeiro orientador, é um trabalho digno, é um trabalho que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Agora, a gente não pode confundir o trabalho de orientador com o trabalho de coautoria. São coisas completamente distintas.
Esse tema é muito extenso e abrange muitos aspectos legais e morais. Precisamos ir a fundo nessa temática, pois os materiais que utilizamos em nossas pesquisas têm um autor e este possui domínio sobre o respectivo material.
Professor Rodrigo, muitíssimo obrigada por participar desse bate-papo tão esclarecedor. Sem dúvida que suas palavras abriram um leque de conhecimentos para todos nós. O senhor tem algum site ou indicação de livro ou periódico sobre o tema direito do autor, para que os nossos queridos ouvintes possam saber mais sobre o tema?
Eu agradeço muito o convite, Tatiane e Messia. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para novos bate-papos, novos diálogos. Então, eu queria dizer para vocês que o livro tem uma importância muito grande para o direito de autor. Tanto é que o Dia Mundial do Livro, 23 de abril, se comemora também o Dia Mundial do Direito de Autor. Então, olha que interessante. O livro tem uma importância tão grande, é um tema intrinsecamente ligado ao direito autoral, que comemoramos o Dia Mundial do Livro na mesma data, no mesmo dia do Dia Mundial do Direito de Autor. Então, que esse direito seja respeitado, que nós tenhamos respeito pelos autores, que a gente considere esse autor como uma célula embrionária, e na pandemia a gente viu como é importante o trabalho do autor. Então veja, ficamos trancafiados meses e meses em casa, mas passamos lendo, passamos ouvindo músicas, passamos esse período assistindo a filmes. Então veja, não há cultura sem autor, e não há proteção ao autor sem um respeito ao direito autoral, ao direito de autor. Então, portanto, que essa matéria seja cada vez mais valorizada, que essa disciplina seja mais estudada nas faculdades de direito. Eu queria convidar todos para o Instagram do nosso grupo de pesquisa. Temos um grupo de pesquisa na Faculdade de Direito da UFBA que se chama LPPI, que significa Linha de Pesquisa em Propriedade Intelectual. Então, convido a todos a seguirem a gente no Instagram, que é @LPPIUFBA. Então lá vocês ficarão atentos e poderão participar de nossas reuniões, que são públicas. Então muito obrigado aí pelo convite, e viva o autor, viva o livro.
Muito prazerosa essa conversa. Seguimos agora com o nosso quadro do Li e Recomendo. Sensacional é a palavra para descrever a indicação feita pelo mestre em desenho, cultura e interatividade, Paulo Fabrício Reis. Vamos ouvir, pessoal!
Olá, meu nome é Paulo Fabrício Reis, eu sou um amigo da biblioteca, já fui aluno da UFES e já estagiei na própria biblioteca por bastante tempo, e hoje fui convidado para falar um pouquinho sobre uma obra que eu li e recomendo. E aí eu escolhi para vocês não somente uma, mas duas obras do autor Dias Gomes. Uma delas o livro Roque Santeiro ou O Berço do Herói, que é uma peça de teatro que deu origem à telenovela que nós bem conhecemos, Roque Santeiro, de mesmo nome, né? E o outro é apenas um subversivo, que é a sua autobiografia. São obras fundamentais do autor, e eu recomendo para quem gostaria de conhecer um pouquinho do autor, e com certeza vai se apaixonar pela sua história e pela sua narrativa, pelo modo como ele escreve. Eu gostaria de ler um pouquinho, vou ler só um pedacinho do início da autobiografia para ficar aquele gostinho, aquela vontade de ler, né, de buscar. E é isso, vamos ver. Nada mais fugídio, mais inconsciente, mais impalpável. Tudo que me vem à mente, remetido pelo passado, chega translúcido, com a transparência dos fantasmas. Corro atrás e se dissolve no ar, como bolhas de sabão, deixando-me frustrado e coberto de dúvidas. Não consigo mesmo traçar uma linha divisória entre as imagens dos fatos acontecidos e aqueles criados pela minha própria imaginação. É um autor fantástico que eu muito recomendo, e eu espero que, caso vocês leiam, gostem bastante dessa obra, dessas duas obras, e reflitam muito sobre tudo que Dias Gomes fala. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar sobre essas obras e recomendá-las. E espero que seja muito proveitosa a leitura, caso vocês procurem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e mandar um abraço para todos da biblioteca.
Perfeito, gente. Mais um livro para minha lista de leitura.
Seguimos trazendo mais conteúdo para vocês. Nossas mídias sociais estão recheadas de informação. Ah, e para quem é da comunidade acadêmica da UFES, no site do CISB tem alguns avisos importantes para vocês. Deem uma conferida lá.
E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Sigam o CISB no Instagram, @CISB_UFs, no YouTube CISB UFs Biblioteca Viva e na homepage CISB UFs. Até mais, gente!
Forte abraço e até o próximo episódio!